Você está ouvindo 7 Pontos.
Entre os varais que balançam na aldeia, entre as tendas e a fogueira, a cigana a dançar. Essa cigana que balança na aldeia é cigana feiticeira. O seu ponto eu vou cantar. Ela me pede um ponto de cura, um ponto de cura pros seus filhos ajudar. Entre os varais que balançam na aldeia, entre as tendas e a fogueira, o seu ponto eu vou cantar.
Lindo! Esse ponto foi composto lá no Pamareco mesmo, né?
Eu não sei se foi só o João. Mas eu acredito que ele tá ali também, porque ele canta, né? Eu acho que foi, eu acho que é dele também. Não quero ser injusto, gente, se não for.
Eu acho.
Mas
que
eu
é
acho
dele.
Que é. O João
eu comecei
Soto, né?
a procurar os autores. Aquele do Seu Tranca-Ruas que a gente ama é do Marco, que tem vários pontos, inclusive, também. É lindo, gente. Esse ponto é sensacional. E a gente sempre, incrível como a gente sempre fala de cura. A gente fala de preto velho, fala de cura. A gente fala de caboclo, fala de cura. A gente tá falando de cigano e tá falando de cura. A Umbanda é cura, né, Pai Carlinhos?
A Umbanda é cura. É... E quando a gente tem esse entendimento que a Umbanda é cura, não tem como a gente não ir se curando das nossas feridas, das nossas chagas, daquilo que a gente não conseguia resolver, porque... Eu coloquei uma pedra ali, é hora de retirar aquela pedra e a gente se curar também.
E é incrível como as entidades vão fazendo isso, né? Agora eu mandei um beijo pra Thalita ali e me lembrei de uma consulta da cigana dela. Que a pessoa, eu tava caminhando e a pessoa chegou falando uma coisa. Um problema no meu trabalho. E as entidades sabem, né? E a cigana foi conversando, chegou lá no real problema, que não tinha nada a ver com o trabalho, que tinha a ver com uma questão familiar, e a menina desabou a chorar, e aquilo foi trazido e curado ali de outra forma. O que é sensacional, porque às vezes você chega no terreiro pedindo uma coisa e você sai de lá levando outra.
E quase sempre é assim.
Né?
Né? Quase sempre é assim. Não tem. Isso acontece com muita frequência.
E é lindo, né?
É, e também as pessoas, às vezes, é complicado de você falar das suas dores, né? É muito complicado. Porque geralmente as pessoas querem saber das suas dores, mas elas não querem ajudar em si, elas querem saber das dores. E aí quando você vai no terreiro, os espíritos estão lá pra te ajudar nas suas dores, né? E aí tem gente que chega mesmo, eu acho que não é importante eu falar dessa minha dor aqui agora, eu vou falar desse outro assunto. Mas eles enxergam, né? Eles sentem. E às vezes a gente como médium não tá tendo essa dimensão, porque a gente não tem esse poder, mas eles estão ali, eles sabem. E aí quando a gente percebe, eles dão uma volta aqui super necessária e chegam no ponto crucial da pessoa e acaba até esquecendo daquele outro assunto e direciona para isso. E quando vê...
Inacreditável. E o que que é mediunidade, né? Me lembrei agora da mãe Lucília dizendo aqui, não dá para fazer giro e distância, porque como que a gente vai sentir o cheiro? Eu falei, que cheiro? Não tem cheiro, a depressão tem cheiro, a ansiedade tem cheiro, a entidade sente. Meu, quanta coisa que a gente não sabe.
Os espíritos também, a gente sabe quando é um espírito bom, né? Pelos cheiros, né? A gente sente o cheirinho de café, a gente sente cheiro de rosas, a gente sente um perfume. E a mesma coisa quando a gente sente ao contrário, né? A gente sente um cheiro desagradável, que não tem como tá, a gente percebe também. Mas ele não é um cheiro que é só perceptivo pelo olfato. Ele, claro, passa pelo olfato, mas ele vai em partes que a gente não imagina. Tanto que às vezes a gente sentiu.
Nossa, que sensacional.
Mas
isso incorporado, isso é entidade ou às vezes até o médico?
Às vezes até a gente vai estar num lugar, num espaço, com alguém, a gente sente. E tem cheiro mesmo. Se quer ver, pode chamar a vovó Rosa no terreiro que você sente cheiro de flor.
Que delícia. Aliás, Gira de Preto Velho é um perfume só, né? É. Tem cheiro de roça, tem cheiro de café, tem cheiro de fumo, tem cheiro de... É tudo bom.
Pode perceber, cantou, puxou pimenta, tem aquele cheiro de pimenta, tem aquela coisa no ar.
Uhum.
Se você te parar assim e fechar os olhos, você vai sentir.
Ai, quero tanto essa sensibilidade. Vamos ver.
Mas vai. Porque é natural quando você. Não é algo assim que tem que ser treinado. Quando você percebe que você está entregue, funciona.
É, né? É isso aí, gente. É só se entregar. Vamos lá. E a gente ia falar dos quiumbas. Do tema, do capítulo do livro que diz: Deixe os quiumbas em paz.
Deixe os quiumbas em paz. E uma coisa que a gente tem que entender. Gente, a gente se preocupa tanto. Estão fazendo um trabalho pra mim. Estão demandando contra mim. Eu escuto muito isso. Aí eu paro pra pessoa assim, eu falo: ai, pai, fizeram um trabalho pra mim. Tá, quem foi? Como você sabe? Ah, fulano lá em tal lugar me disse. Aí, tá, tudo bem, né? A pessoa foi em outro lugar. Eu também não vou ficar merecendo ou desmerecendo onde a pessoa foi. Mas eu falo: tá, mas... O que você quer fazer? Pergunto pra pessoa, né? A pessoa fica assim: mas não é você o pai de santo? Não é você que devia me dizer? Eu falo assim, porque, cara, a preocupação maior, se o outro fez ou deixou de fazer, claro, a gente vai ali, vai trabalhar. E na nossa casa, os espíritos trabalham na maior tranquilidade. Eles nunca vão dizer pra você: ah, você foi feito um trabalho e nananana. Se tiver um trabalho feito, eles vão, eles desmancham o trabalho e às vezes você nem percebeu que foi desfeito.
Gente,
não tem essa necessidade.
Mas, né? As pessoas têm necessidade, né? De ouvir: não, foi feito, não foi? Não foi. Elas querem ouvir que foi feito. Eu não sei qual que é essa coisa mórbida de querer saber que foi feito, que alguém fez, que... Eles insistem, né, nessa coisa.
Muito.
Tem gente que vai embora. Ah, você não tá falando que fez trabalho pra mim? Eu vou em outro terreiro, que esse não é bom.
Aí vai lá... Porque às vezes a gente vai tratar, a entidade vai tratar como uma velhinha. Velhinha no bom... É, eu tô falando velhinha, porque a gente tem... Mas é a vela, né? É a magia. Né? Com um ponto riscado, um ponteiro, um copinho d'água, uma arruda. E ele tá fazendo milagres na sua vida. E a gente quer: não, ah, eu vou lá, porque lá eles me disseram que tem. Aí pega um catatal de coisa pra fazer e gasta aqui, vai ali. E acaba que a pessoa precisa, tem aquela necessidade, e também tá tudo bem. Mas, e aí vai se criando uma autodemanda, que é a pior, né?
Isso.
Quando a gente se fere. O que é uma autodemanda? É a gente criar pensamentos e sensações contra a gente mesmo. Por exemplo, vou voltar a falar, fiz o concurso. Eu fui assim, eu estudei, fiz a minha parte, eu vou lá, independente do resultado, eu vou dar o meu melhor. Quero passar muito? Se eu não passar... Eu também, eu não tenho que me colocar numa situação: poxa, eu não passei, e vou me autodemandar e criar uma situação: poxa, mas se eu tivesse feito isso, não. Eu fiz o que estava no meu alcance. Então, eu vou me glorificar e vou trazer coisas boas, porque no próximo eu faço, eu passo. Né?
E tem aquela questão de achar que tudo que deu errado na sua vida é quiumba. Alguém fez um trabalho pra mim, gente. Não, alguém na minha vida não anda, é culpa de tal coisa. É culpa do espírito, é culpa da minha vizinha que tem inveja de mim. É culpa do... Tudo a gente acha um motivo, né?
Porque é mais fácil.
É, né? Do que dizer: não, eu que fiz errado. Eu não passei porque eu não estudei, ou eu não consegui porque, né, eu não tô trabalhando.
Tô pisando na bola, tô bebendo demais, faço uso de muito remédio, muita coisa. E isso é uma coisa muito séria, tem gente que tem necessidade, precisa usar. Mas tem gente que eu conheço que precisa usar aí a pessoa tá se enchendo. Então ela vai entrando num circuito, numa vibe, que ela, às vezes, pra ficar bem, acaba ficando mal. Né? Então, ai, mas é porque tal coisa aconteceu, essa situação aconteceu e eu preciso disso. Né? Ah, é porque o outro me deixou assim, o outro me deixou estressado, o outro... Por que é só o outro? Eu me permiti. Eu me permiti isso. Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E aí é uma coisa que a gente só percebe depois.
E isso é muito complicado, né? Porque às vezes a pessoa vai no terreiro, às vezes médium ou consulente, seja como for, e quer que resolva aquilo, né? E aquilo não é uma coisa externa, não vai ser a entidade resolver. Enquanto ela não resolver com ela, né? É uma coisa interna. Como é que lida com isso? Principalmente quando é filho. de corrente.
É, a pessoa precisa querer. Uhum. Mas não é só um querer, ó, eu quero, você resolve. Uhum. Não. Eu quero, eu me permito ser ajudado. É porque se a pessoa ela só querer e ela não se permitir, não tem como o espírito agir.
Uhum.
Não tem como o espírito fazer. Tanto bem, no caso dos bons espíritos, tanto caso alguém faça alguma coisa de ruim.
Uhum.
A gente se permite. É a gente que baixa a nossa guarda. É muito fácil eu estar enchendo a cara, estar com meus amigos num bar e estar incorporando, se eu quiser. Mas a culpa isso. É do espírito que tá ali me rodeando, é culpa minha, que tô baixando minha vibração, né, até aquele espírito.
Isso é muito importante a gente falar também, porque tem muita gente que fala, não, eu fui, daí o espírito veio para dar uma mensagem. Não tem como o espírito de luz baixar tanto assim a energia num ambiente desse para conseguir incorporar, né?
E a gente não merece a energia de um espírito de luz nesse momento. Não tô querendo dizer que a gente não possa sair, que a gente não possa se divertir, estar entre amigos, tomar um drink, um negócio. Não, é saudável uhum. até, uhum. para quem gosta de fazer. Eu tô dizendo os excessos. Quando a gente sai da caixa,
uhum.
né? Que a gente fala, opa, eu fico agressivo, eu fico mal depois. Uhum. Tem gente que baixa uma deprê depois que saiu e se divertiu. Ao invés de estar feliz e você se divertir, a pessoa tá mal.
Uhum.
Nossa, ela cai de uma forma. Ou ela quer caçar briga com todo mundo. Ou ela quer se estressar. Entende? Então, você baixa a tua vibração. Então, é claro que você... Os espíritos de luz estão ali, estão próximos. Mas você baixou a tua vibração e você tá vibrando com outros espíritos. E é o nosso livre-arbítrio também. E a gente tem que passar por aquilo ali.
E isso acontece também na gira? Ou na gira tem uma proteção?
Tem proteção. E agora a gente vai entrar numa coisa que é um pouco polêmica, né?
Uhum.
Porque a gente tem todo o terreiro, cada um a sua forma, claro. Mas a gente tem proteção na entrada, a gente tem proteção na assistência, tem proteção no meio, tem no congá, tem no roncó, tem na casa de esquerda. A gente tem tudo quanto é canto, justamente pra isso.
Uhum.
Mas tem gente que insiste, ai, não tô bem. Ai, tô com uma energia aqui. E antigamente eu tinha mais problemas.
Uhum.
Só que alguns problemas que eu tinha era meio palco.
Ah.
Eu vou ser meio polêmico aqui.
Não, mas vamos falar, porque isso acontece em todas as casas. Eu tenho certeza que você tem pai de santo assistindo agora e falou, sei como é que é.
Claro, a gente percebe ali se de repente o médium não entendeu direito, uhum. absorveu a energia de algum trabalho, de algum resquício, a gente entende que é natural uhum. e pode acontecer. Né? E às vezes aquele médium tá ali disperso, opa, né? Ele sugou aquela energia. Outra coisa é o show, né?
Peraí, vamos parar no médium disperso, que isso é importante falar também. Calma, que essa informação também é importante. Na hora que tá fazendo o trabalho ali de desobsessão, ou trabalho no meio que é um trabalho pesado, de magia e tal, viajou, pensou no boleto lá em casa, já é um risco.
É um risco.
Uhum.
A pessoa dispersou e aí ou tava pensando no namorado que brigou, ou algo do tipo, não dá.
Uhum.
Na hora que tem esses trabalhos, gente, e o espírito não precisa dizer pra você, olha, se concentra porque é um trabalho assim, assim, assado. Você tá ali, seja visual no seu terreiro, na sua gira.
Uhum.
Perceba o que tá acontecendo, né? E a gente que tem essa noção. Ah, mas eu tô corrido aqui, tô cambonando, tô fazendo alguma coisa. Se você tá com foco no trabalho,
tá tudo
você
certo.
Consegue enxergar o que tá acontecendo.
Uhum.
E às vezes a pessoa tá dispersa realmente mesmo, ela vai ficar com dor de cabeça, ela vai ficar mal, ela vai achar a gira ruim.
Uhum.
Porque é isso que querem que aconteça, né? Onde tem um ponto de luz, qualquer função, a gente apaga. Vamos tentar apagar, né? Vamos abanar, vamos fazer alguma uhum. coisa porque essa luz apague.
Então, aqueles gritos, porque tem que gritar, porque a corrente é grande, né? Do firma a cabeça, corrente, concentra a corrente, canta o ponto, corrente. É estritamente necessário pro bem da corrente.
É, a gente não gosta muito também, porque a gente aí tá vibrando, porque a gente tá meio, né?
Uhum.
Mas às vezes é necessário.
Uhum.
É preciso verbalizar isso.
Sim.
Ó, gente, vamos fazer... E não adianta você, como médium, ficar chateado, né? Se alguém tá passando falando, opa, cante, bate palma. Você tá lá pra isso.
Sim.
Às vezes tá com uma dificuldade, não tá conseguindo bater palma, então você canta.
Uhum.
Não tá conseguindo cantar, bater palma, você curimba, você se mexe. É uma maneira da energia circular. Porque se a energia não circula, ela vai parar exatamente em você. Depois não adianta reclamar. aí realmente você vai sentir essas outras interferências, né?
E, mas aí acaba indo embora com essa interferência.
Quando a gente consegue ali no final ainda perceber, né? A gente coloca o médium ali no meio pra trabalhar. Ah. E é nisso que entra às vezes o palco, né? Porque é só aquela pessoa, só aquela situação, toda vez, toda gira. Claro que eu não tenho problema ainda, hoje. Mas no começo que abri casa, tinha algumas situações. Falei, gente, não é normal. Não é normal. Então, eu parei de atender as pessoas no meio dali do quente, da gira, né? Falei, gente, vamos recolher, vamos levar pro Roncó e a gente termina lá. Os shows pararam.
Entendi. Ah, não tem palco, gente, agora não quero mais, é isso.
Sabe? Então, não tem condição.
Que dureza ser pai de santo, né? Porque você tem que driblar isso tudo, né? Entender o que é palco, o que é de verdade, né? E não melindrar o médium e trabalhar com a tua hierarquia, porque daí, nossa, é muita coisa.
É porque se você parar pra pensar assim, ó. Quantos espíritos você viu incorporar num ônibus?
É, eu nunca vi.
Quantos você tá num supermercado? Quantos espíritos você viu baixar?
Pois é. Também,
né? Ai, tá, mas você tá dentro da sua casa, que tem segurança, que tem fortaleza. Por quê? Me explique. Ai, mas o terreiro não é lugar pra isso, pai Carlinhos? O terreiro não é lugar pra incorporar? É, mas você tá com segurança, você fez seus preceitos, você... Onde tá o problema?
Por que que o espírito, o quiumba, né, o espírito resolveu incorporar o obsessor... ali dentro do terreiro, com toda essa segurança, e não quando você estava lá na sua casa ou lá no bar, quer dizer,
no
pode
bar,
acontecer.
Às vezes acontece.
Pode acontecer, mas aí a gente sabe que está no lugar errado, na hora errada, baixando a vibração. Mas dentro do terreiro, a menos que seja trabalho, obviamente, né?
É, mas aí é de uma outra forma, né? Uma outra forma de fazer. É igual o que eu falo, eu não proíbo ninguém de ir em outras casas. Eu acho que se quer ir, tem que ir, tem que conhecer. Até de repente pra valorizar a sua casa, que você fala assim, oh, não, realmente.
É, não nada a ver comigo isso aqui, vou voltar pra lá.
É, mas as pessoas têm que ter um discernimento. Eu vou no terreiro do outro primeiro, que a gente vai, a gente tem que respeitar. E a gente não tem que estar incorporando no terreiro dos outros. Atrapalhando o trabalho daquela corrente que tem os seus preceitos, tem as suas coisas... Tem cabimento, tá lá na assistência, energia, porque eu quero incorporar, porque eu preciso incorporar, o espírito quer muito. Gente, deem uma segurada um pouco, respirem, né? É, eu falo pra eles, é proibidíssimo você ir pra fazer isso no terreiro do outro. Olha que desrespeito.
Não, e até o espírito tem noção, né? Ele falou, vou incorporar aqui na assistência pra quê? O espírito vem incorporar pra trabalhar. Não tem tempo de vir pra ficar dando show, né? De novo.
É.
Você tá sentindo a vibração do lugar, da energia, ok, ótimo. Você tá conectado com a vibração de Aruanda, da Umbanda. Você faz parte daquela religião, você sente a vibração. Mas dizer que o seu caboclo vai querer incorporar na assistência, pra quê exatamente, né?
É. Porque aí o que acontece, né? Você vai incorporar na assistência, você vai ser protagonista daquele momento, né?
De novo, palco.
De novo, não é? O que acontece? Todo mundo vai parar pra te ver.
Sim.
Ah, alguém
até
talvez...
a gira vai parar, né? Pra vir te atender.
Tem que, né? Ai, mas já, alguém pode estar assistindo e falar, mas já aconteceu comigo e não era assim. Eu falo, gente, não sei então, porque é complicado. Principalmente pra quem é médium, pra quem é de terreiro, pra quem... você já tem a sua casa, já tem o seu processo lá pra trabalhar. Você quer assistir outro terreiro, vai, assiste. Mas respeita também, porque... É, diferentemente da sua casa, que você lá pra trabalhar, que às vezes as pessoas não querem. Mas aí você vai no terreiro do outro pra assistir uma gira, um trabalho, aí incorporou, o espírito quis descer. É a energia do local, como a Márcia acabou de falar mesmo, é a vibração boa, é gostosa, ela tá percorrendo o teu corpo, deixa fluir, mas não é incorporação.
Isso é bem legal de falar, bem importante mesmo. Daí, falando sobre isso, já que nós estamos falando de incorporação, de o que está acontecendo, tem um capítulo do livro que diz, a culpa não é dos guias e nem dos orixás.
Exatamente.
A culpa de nada, na verdade, né?
A culpa de nada, né? Voltando no assunto que a gente sempre tem alguém que é mais fácil pra culpar, né? Por exemplo, aconteceu uma situação de, sei lá, tô com a moto, no meio do caminho a moto estragou.
Uhum.
E eu tô atrasado pro trabalho. E eu tenho aquela sensação, poxa, minha moto estragou, o que aconteceu comigo? Por que tudo é comigo? E às vezes a sua moto estragou pra ali na frente não acontecer algo pior. Você já parou pra pensar nisso?
Uhum.
E aí?
Uhum.
E a gente... É difícil ter essa percepção, né? Porque a gente tá tão, às vezes, focado no nosso corre do dia a dia, nas coisas, que não tem essa dimensão.
Uhum.
Que às vezes o que acontece até é de ruim pra melhorar, né?
Mas até aonde os guias interferem nisso?
Até onde a gente permite e até onde eles podem também, né?
Uhum.
Eles não podem fazer as coisas por nós. Eles podem fazer conosco, juntos.
Eles podem, por exemplo, vamos falar do concurso.
Sim.
Você queria muito passar no concurso. Eles podem dizer, não vai passar nesse concurso, nós não vamos deixar você passar. Porque se você passar nesse concurso, você vai sair da Umbanda. Você vai achar que você tem que trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, vai desistir do teu caminho espiritual.
Eu acho que não.
Eles não têm essa interferência.
Não, porque também, se acontecer isso comigo, por exemplo, também é meu livre-arbítrio, né?
Entendi.
De fazer, agora eu tô aqui rico,
uhum.
né? Só andando de lancha e tchau pra vocês, beijo, não quero mais.
Foi uma escolha sua.
Uma escolha.
Então não tem esse tipo de influência, tipo,
não.
Quero abrir um negócio, você chega lá e pedir pra abrir um negócio, me ajuda aqui, tem um negócio. Quero expandir. E eles dizem, não vai expandir, nós vamos, na verdade, fazer você fechar esse negócio para você poder continuar no seu caminho espiritual.
Olha, eu acho que tem situações que podem, agora eu puxando pela memória aqui, que podem. Né? Tem coisas que eu acho que eles podem fazer de uma certa forma, coisas de outra, mas a gente que trabalha com eles dentro do terreiro, eles vão sinalizar que esse caminho não é bom para você.
Uhum.
Olha, eu se fosse você não fazia, não ia. Mas você quer fazer? Faz, vai.
Não, esta que é a pergunta. Porque assim, a orientação a gente tem. Olha, meu pai, eu quero me mudar para os Estados Unidos. Ó, não é um bom caminho para você, minha filha, porque você tem um trabalho para fazer aqui.
Sim.
O seu livre-arbítrio. Agora assim, impedir que você vá de alguma forma?
É, aí eu não...
Não, né?
Não acredito. Porque... É o livre-arbítrio da gente mesmo,
é,
né?
Porque a gente ouve muito, não, eu ia fazer, mas meu guia não me deixou, meu guia me proibiu, a entidade me proibiu de fazer, coisas assim, desse tipo.
É, se a gente puxar pra nossa realidade, é a mesma coisa mãe.
Uhum.
O que mãe faz com o filho? Filho, não ande com tal pessoa.
Uhum.
Ó, tal pessoa não é boa pra você andar. Aí o que o filho faz? Não, mas eu gosto, porque... Aí a mãe fala, que tá bom. Aí o que acontece? Vem o filho chorando depois.
Né?
Aí você faz o quê? Você pega, acolhe o filho, dá aquela tremenda vontade de falar, eu te avisei.
Uhum. A gente fala, eu te disse.
Mas aí foi, precisou ter aquela experiência.
Entendi.
Precisou fazer.
Isso é interessante, porque eu sempre fico essa dúvida de qual é a linha, né? Até onde as entidades ou guia interferem na nossa vida. Do tipo, não vou te dar isso porque não é pro seu bem, mas e se eu quiser?
É, tudo é experiência, tudo é válido, né? É, nesse caso aí da mãe, ela poderia, porque mãe é mãe, né? Tem um controle ali. Não, você não vai mais falar com essa pessoa e pronto. Mas aí a que ponto? Como que ficaria a tua relação? Porque você vai criando uma relação também de confiança com o filho, de todo aquele processo do aprendizado, do amadurecimento. Como que esse filho vai amadurecer? Se você fizer tudo por ele.
Certo.
Tem coisas que você vai poder livrá-lo, né? Se você pudesse, você ficaria doente no lugar do seu filho. Mas tem coisas que não tem como.
O lindo é que a entidade está sempre ali, né?
Sempre.
Você está ali naquele problemaço. Fala, mas meu pai, eu tô com esse problema. Tamo aqui, minha filha. Vamos fortalecer lá à frente. Vai falar, viu? Aquilo tudo que você passou e que eu tava do seu lado foi para te fortalecer, foi aprendizado. Sempre tem.
Um livramento.
Né? Um livramento. Podia ter sido pior. Sensacional. Vamos pro intervalo que eu já passei de novo. A cara do Marcinho. Nada de novo. Marcinho, você tá gripado. Ô dó. Vida de DJ fica na balada. Porque tem, porque tá trabalhando. Tadinho. Vamos fazer um chá de ervas pra você. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 pontos.